Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Boa tarde. Nesta sexta-feira começa aqui mais uma emissão da Voz da América e hoje, como é sexta-feira, é o dia do Angola Fala Só. E ao microfone vão estar convosco durante uma hora, eu e a Mayra de La Salete, eu, João Santa Rita. Das 17h30 às 18h, vamos estar em onda curta, nos 13.630 e 17.655 kHz. E depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média, em 1530 MHz. Estamos também no Facebook, e é por aí que vamos interagir muito. No WhatsApp, para o ouvinte nos contactar, portanto, o nosso número é 1-908-652-4584, mas não se esqueça, no WhatsApp, só por escrito. E, portanto, eu também me esqueci de dizer qual é a nossa morada no Facebook, é VOA Português, claro está. Não se esqueça também, pode ligar pelo WhatsApp, como eu disse, mas só para enviar mensagem. E nós temos também um número em Angola, é um número que lhe custa uma chamada local, mas o telefonema cai aqui no estúdio. E nós depois ligamos de volta para você. O número aí em Angola, ao custo de uma chamada local, é 226-44-34-592. Vou repetir, 226-44-34-592. Hoje vamos ter connosco uma conversa sobre a educação, porque connosco vai estar o Dr. António Pacavira. Ele é presidente da Associação Nacional do Ensino Particular. Portanto, uma ótima oportunidade para discutirmos o impacto do ensino particular em Angola e a situação da educação em geral. Mas antes vamos às notícias. Eu vou começar com uma notícia sobre o Afeganistão. Os Estados Unidos e os talibãs estão de novo a negociar um acordo de paz no Afeganistão, confirmou um porta-voz dos rebeldes afegãos. O porta-voz disse que as duas partes têm estado a negociar nos últimos 10 dias o que descreveu como assuntos relacionados com a cerimónia de assinatura de um acordo, acrescentando que as negociações vão continuar. Não houve qualquer comentário por parte dos Estados Unidos.
O ministro dos Negócios Estrangeiros canadiano, François-Philippe Champagne, vai reunir-se hoje com seu homólogo iraniano Javad Zarif para discutir o derrube de um avião ucraniano em que morreram 176 pessoas, incluindo 57 canadianos. O Canadá não tem atualmente relações diplomáticas com o Irão e o encontro vai realizar-se em Oman, dias depois de vários países terem exigido que o Irão pague indenizações às famílias das vítimas.
As autoridades militares americanas disseram que 11 soldados foram hospitalizados com sintomas de concussão na sequência do ataque de mísseis iranianos na semana passada contra duas bases americanas no Iraque. Os soldados foram hospitalizados na Alemanha e no Kuwait, disse um porta-voz que acrescentou que todos deverão regressar aos seus postos. O presidente Trump tinha anteriormente afirmado que ninguém tinha ficado ferido no ataque.
A Grã-Bretanha anunciou que colocou o movimento libanês Hezbollah na lista de organizações terroristas sujeita ao congelamento de bens.
E o presidente russo Vladimir Putin vai participar no domingo na Alemanha numa conferência de paz sobre a Líbia. A conferência visa tentar pôr termo à guerra na Líbia e segue-se a uma reunião em Moscovo, em que o líder rebelde Khalifa Haftar, apoiado por Moscovo, se recusou a assinar um cessar-fogo. Haftar enviou, entretanto, uma mensagem ao presidente russo agradecendo os seus esforços em prol da paz e estabilidade na Líbia e declarou o seu apoio às iniciativas russas.
Angola fala só.
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 Angola fala só. Angola fala só.
Olá, ouvintes. Portanto, Voz da América, estamos a tentar contactar o Dr. António Pacavira. Ele é o presidente da Associação Nacional de Ensino Particular. Parece que há bocado conseguimos contactá-lo, mas ele estava-nos a ouvir com dificuldades e a nossa produtora, a Daniela Steschi, está de novo a tentar ligar para ele. Eu vou chamar só a atenção à Daniela. Daniela, não sei se me estás a ouvir. Daniela, Parece que o principal número que o Dr. Pacavira nos garantiu é o primeiro número, não o segundo. Mas ele parece que preferia o primeiro número. Bem, mas de qualquer maneira... vamos, portanto, aguardar por essa ligação com o Dr. António Pacavira. Portanto, hoje vamos discutir a educação. Queremos também que os ouvintes que tenham, portanto, uma experiência sobre o ensino particular, o ensino privado, em comparação também com o ensino do Estado, nos liguem. Sem dúvida, duas facetas de uma mesma moeda. Todos nós sabemos que, portanto, Angola tem grandes dificuldades no setor do ensino, quer por falta de professores, quer por falta de infraestruturas, e muitas vezes quem aparece a remediar é o ensino particular. E isso, claro está, causa também outras questões, ou levanta outras questões. Esperemos também que os ouvintes nos liguem, podem ligar-nos também pelo WhatsApp. Eu vou dizer aqui mais uma vez o número do WhatsApp, 1908-652-4584, 1908-652-4584, no WhatsApp só pode enviar mensagem por escrito. Estamos também no Facebook, portanto, VOA Português, e é aí que nós recebemos muitas interações, não é assim que se diz? Interatividade, através do Facebook, VOA Português. E, claro está, nós temos aqui o número de vários ouvintes que já nos contactaram para, portanto, nós entrarmos em contactos com ele. Mayra, estamos à espera de muita gente?
João, estamos à espera de muita gente, mas também já temos muita gente a participar pelo Facebook. Por exemplo, temos perguntas naturalmente sobre propinas, sobre aumento de propinas, pessoas a perguntarem se o ensino particular também vai aumentar as propinas, outras pessoas a assumirem que esse aumento já aconteceu e se essa decisão, quando foi feita essa decisão, foi para... o ensino particular vingar-se do IVA, ou seja, a tirar vantagem do IVA. Portanto, João, quando o nosso convidado estiver em linha, vai ser terrível.
Sim, exatamente. Portanto, eu não creio que o ensino esteja sujeito ao IVA, mas de qualquer maneira...
Eu também acho que não está.
Mas de qualquer maneira, essa questão das propinas é interessante, porque eu lembro-me que aqui há vários dias atrás, ou já na semana passada, nós tivemos uma reportagem vinda de Luanda em que havia uma organização, já não me lembro qual, que tencionava protestar ou que tinha enviado um protesto ao facto de ensino particular ter aumentado as propinas, alegando que isso não era legal. Ora, isso levanta uma questão interessante, porque se é ensino particular é privado. Portanto, suponho
pode fazer o que quiser.
Exatamente. Suponho eu que não há controle sobre as propinas que cada escola particular possa aplicar. Agora, o que é interessante também e que nós podemos depois tentar saber do Dr. Pacavira, quando entrarmos em contacto com ele, é, vá lá, a questão dos níveis, dos padrões. Quem é que, sabemos que a nível oficial, vá lá, há um padrão de ensino, há um programa de ensino.
Exato, em termos de qualidade de ensino.
Exatamente, portanto há um padrão estabelecido pelo Ministério da Educação. Não sei se há um controle disso no ensino privado, talvez através da Associação Nacional do Ensino Privado, porque lá está, o ensino privado ou particular pode abrir portas ao surgimento de muitas escolas que não tenham também grandes condições.
E, aliás, já teve esse problema antes e teve também o problema de haver muitas escolas também de nível superior, que não estavam tão pouco legalizadas, reconhecidas pelo Estado.
Exatamente,
não é?
Esse será outro problema. Exato. Olha, vou tomar aqui nota, a legalização, como é que isso funciona, as propinas...
E em relação às propinas, esta questão que é de... É que eu quero dizer o nome da pessoa, porque às vezes as pessoas sentem-se um bocadinho lesadas por nós não citarmos os nomes. É de Almeida Neto Kikuambe, que ele fala da uniformização das propinas também a nível particular. Talvez aqui haver um teto.
Okay.
Não é? Pode-se levantar a propina, aumentar a propina até este ponto. Mas, João, já recebemos sinal.
Parece que já temos o nosso convidado em linha, o Dr. António Pacavira. Dr. Pacavira, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim, João Santa Rita. Eu ouço-lhe bem.
Muito bem, olha, agora parece que está a chegar bem. Olha, doutor, enquanto estávamos à espera de contactá-lo. Tivemos aqui já vários ouvintes em linha através das redes sociais com várias perguntas interessantes, sem dúvida. Mas eu vou-lhe começar primeiro por perguntar qual é o tamanho do ensino particular em Angola e a que níveis é que ele surge? A todos os níveis? Talvez você possa dar-nos aqui uma ideia, ideia do que é o ensino particular. E depois eu e a Mayra temos aqui já várias questões postas por alguns ouvintes e nós vamos pôr-lhe essas questões, está bem? Alô? Não, parece que não.
Será que perdemos o nosso convidado?
Estou a ouvir, sim, João Santa Rita. Eu ouço tudo bem.
Bem, parece que estamos com aquele problema da repetição.
Será que é repetição? Não. Será que... E entendeu a pergunta? Entendeu o que o João Santa Rita lhe disse?
Não. Nós estamos com aquele problema de... Está sempre a repetir a mesma questão.
Estamos com um problema de feedback, parece?
Exatamente.
É, não temos... Eu aproveito para dizer aos nossos ouvintes, internautas, e eu costumo dizer WhatsAppos, para não ligarem para o nosso WhatsApp. Está bem? Porque o telefone está mesmo aqui ao lado e interfere com tudo o resto. E, infelizmente, se eu atender a chamada, mais ninguém além de mim vai conseguir ouvir o que estão a dizer. Pois. Então, não liguem, mandem mensagem por escrito ou então liguem para o número.
Pois, temos este número aqui, que é o número de uma chamada local, que é o número em Angola, 226-4434-592, 226-4434-592, e, portanto, isso custa uma chamada local, e os ouvintes telefonam, e depois a nossa produtora promete ligar-lhe daqui do estúdio para você, para não estar a incorrer em gastos. Portanto, hoje estamos, parece, com problemas de ligações telefónicas, muitos problemas em ligar. Tivemos o Dr. António Pacavira muito brevemente e ele parece que nos ouvia. Nós às vezes temos este problema que é, parece que as coisas entram em repetição e há uma explicação técnica para isso, que eu já não me lembro bem qual é. Mas...
É complicada, mas tem tudo a ver com o facto da linha estar a tentar ser feita, não é chamada, é suposto chegar ao destino, mas como não chega, a máquina, não é? O sistema quer ainda assim responder ao cliente e o que ele dá é a última coisa que recebeu.
Aham.
No fundo, continuamos a ouvir porque
a mesma resposta,
exatamente. Resumindo assim muito leigamente. João, eu vou aproveitar e ler aqui algumas mensagens que é para que alguns dos nossos internautas sintam que nós ainda estamos no Angola Fala Só e estamos atentos. Portanto, temos aqui António Feliz, que está na província do Bengo. Muito boa tarde, Sr. António. Ele está no município do Dande, setor 3. Quer saber quem faz a fiscalização dos colégios e o porquê da desordem nos preços. Portanto,
muito bem.
Mais uma vez...
Os preços.
É questão.
Olha,
a
Daniel está com problemas de ligar ao nosso convidado, mas, de qualquer maneira, agora temos aqui um ouvinte na Lunda Norte, no Chitato, que é o ouvinte Lázaro Boaz Caquel. Senhor Caquel, está-me a ouvir? Senhor Caquel? Não.
Isto está complicado.
Hoje
falamos nós só.
Senhor Caquel. Está a ouvir, Senhor Caquel. Está em linha?
Certo.
Muito bem, Senhor Caquel. Olha, não sei se já se apercebeu, nós estamos com dificuldades.
Está bem.
Nós estamos com dificuldades em ligar ao nosso convidado, mas parece que você queria falar sobre esta questão do ensino particular, não é verdade? Não. Isto hoje não está bem, não. Não vamos lá.
O que está a passar com as ligações? Será que temos aqui alguma outra tática para chegarmos aos nossos... Este é o Sr. Lázaro Boaz? Não.
Não é.
Bem,
olha... Mayra, talvez possamos falar aqui, talvez enquanto aguardamos a ver se temos mais sorte, talvez possamos falar, tu que lidas com as redes sociais, nos últimos dias nós na Voz da América tivemos várias reportagens envolvendo Isabel dos Santos e o seu marido. Isso foi muito visto nas nossas redes?
Foi muito visto, João. É com certeza um dos assuntos mais apetecíveis das redes sociais. Eu não diria na última semana, eu diria no último mês.
Sim.
Sabe, desde o final de dezembro até agora.
Portanto, o congelamento das contas,
não é? Exatamente, exatamente. Isso tem mantido as pessoas muito, muito ligadas aos nossos textos, aos nossos vídeos, inclusive a fotografias. Nós temos tido alguns gráficos, até também no nosso Instagram, por exemplo, podemos ver um gráficozinho com a fotografia de Isabel dos Santos e a citação que ela fez na última entrevista que deu ao canal português, não é? A dizer que não põe de parte a possibilidade de se candidatar à presidência em Angola. E então, pois bem, esta é uma questão que já se tinha, que os mídias estrangeiros têm estado sempre a levantar quando falam com Isabel dos Santos.
Exatamente.
É esta possibilidade de candidatura à presidência. E eu li um comentário à nossa pergunta, qual é a sua opinião sobre isto? Porque Isabel dos Santos até agora cumpre com todos os requisitos de elegibilidade.
Sim.
Não é? E há alguém que diz, para que Isabel dos Santos salve o país, não precisa de se candidatar à presidência.
Uhum.
Pode continuar a ser uma boa empresária e continuar a investir.
Sim.
Isto é um dos recados, há claro todos os outros, mas eu achei este especialmente interessante, que é como que até também dar uma oportunidade a Isabel dos Santos de fazer mais e melhor pelo país.
E nessa, vá lá, nessa declaração de Isabel dos Santos, vá lá, há uma insuficiência que ninguém, eu não vi ninguém mencionar isto, é que para a pessoa que é Presidente da República, é a cabeça de lista de um partido.
É a cabeça de lista de um partido, exatamente. E esse é um dos pontos que também coloco neste gráfico no Instagram, que é o que é preciso para se candidatar à presidência em Angola.
É preciso ter um partido.
É preciso ter um partido, além de todas as questões de elegibilidade como cidadão, ser um cidadão sem problemas a nível legal, não
exatamente.
É? A nível da justiça, ser um cidadão angolano sem uma segunda nacionalidade, ou seja, se tiver uma nacionalidade adquirida tem que renunciar. E o outro ponto é, tem que ser cabeça de lista de um partido. Será que vai haver um outro partido?
Duvido.
eu vou deixar aqui uma ideia que me tem passado pela cabeça, sim, que é Chivukovuku tem estado a tentar criar um partido.
Exatamente.
Se houver mais gente a tentar criar um partido, quem sabe? Temos alguém já?
Parece que temos o Dr. Pacavira em linha mais uma vez. Doutor Pacavira, vamos lá ver. Isto às vezes, eu quero lhe pedir desculpas para já, porque, mas isto às vezes acontece. Doutor Pacavira, está-me a ouvir? Está-me a ouvir?
Alô,
doutor Pacavira, está-me a ouvir?
Sim, eu estou lhe ouvindo.
Ah, muito bem. Olha, doutor, eu queria pedir imensas desculpas por isto, mas raramente isto acontece.
Tem WhatsApp, só o Facebook não. Tem o WhatsApp, não.
Bem, não estou a entender.
Estamos outra vez com o feedback. Porque a Dani Sesky acabou de me dizer que fez algumas perguntas para fazer o teste com a chamada.
Ah, tá bem.
Exatamente. E o convidado deu-lhe exatamente estas respostas que nós acabamos de ouvir. Ela perguntou-lhe se ele tinha WhatsApp, se tinha Facebook, e estas são exatamente as respostas. Está mesmo difícil. Ela está ali a suar, a tentar contactar o nosso convidado. João, não sei se temos alguém em linha que
pelo
queira
Boss Revolution
falar.
Não dá? Está bem. Não temos.
João, não temos. Vamos continuar. Nós temos muita gente ligada pelas redes sociais.
Muito
João.
Bem.
Dizer que o Zé Troika diz que a estrada que liga Luanda ao leste de Angola está uma lástima e pergunta porquê que o Estado não faz nada. Isto um bocadinho fora da questão da educação. A Joana Nilsson pergunta para quando está prevista a educação das crianças especiais. É muito importante ter o ensino especial incluído. E nós recebemos uma mensagem de um internauta do Brasil que pergunta quando é que Angola vai preocupar-se com a educação inclusiva.
Uhum.
Portanto, esta questão da educação especial também está dentro da inclusão. E há alguém também aqui que diz que... É a Joana outra vez que diz que a educação devia ser um bem coletivo, portanto toda a gente devia ter direito à educação. João, se nós quisermos continuar a falar aqui um bocadinho mais de Isabel dos Santos.
Bem, olha, este tema da educação é uma pena, talvez tenha que ficar para outra ocasião, mas isto seria um tema muito interessante porque a educação, como se costuma dizer, é o passaporte para o futuro. E todos nós sabemos que Angola luta com grandes dificuldades devido às dificuldades financeiras, económicas, e há também uma queixa que vem muito quando nós temos reportagens sobre a educação no nosso programa diário, a falta de qualidade mesmo de muitos professores a todos os níveis, e portanto isso pode causar, portanto, grandes problemas quando os alunos transitam de um nível para um nível mais alto, mas o que aprenderam não é de grande nível.
É verdade.
Isso, portanto, causa grandes problemas. Eu lembro-me que nós já tivemos professores universitários a queixarem-se de que muitas vezes os alunos chegam à universidade com muito fracos conhecimentos aos níveis mais básicos, não é? De maneira que isso é um problema que nós gostaríamos de abordar. De qualquer maneira, parece que isto hoje não vamos poder falar de educação.
João, mas ainda antes de desistirmos, convido todos os nossos internautas a irem à nossa página www.voaportugues.com ou a subscrever o nosso canal de YouTube, basta ir ao YouTube e escrever Voa Português, ou no nosso Facebook, Voa Português também. Temos uma reportagem recente que nos chegou de Malanje, do nosso correspondente em Malanje, que é sobre educação. Não educação no ensino superior, mas educação no ensino básico e no segundo ciclo, que fala da falta de escolas em determinadas localidades, exatamente, e que está a causar abstenção, não é? Dos alunos,
claro.
Involuntária, porque há muitos pais que não estão a conseguir matricular os seus filhos no ano letivo seguinte, filhos que passaram da 4ª classe para a 5ª classe não estão a conseguir ser matriculados nessas localidades de Malanje, e também os outros que estão a passar, aliás, do 2º ciclo para o 3º ciclo, que é a 7ª classe. Portanto, quem passa do 6º para o 7º também está a ter dificuldades, porque as escolas dizem que não há mais espaço, não há espaço para mais inscrições, e isso obriga os estudantes a ficarem um ano inteiro de fora.
Isso é interessante, porque nós também, eu me lembro também aqui já há umas boas semanas atrás, termos uma reportagem que as próprias escolas da Igreja Católica, que são muitas, não é? Através do país, também diziam que estavam com um problema de pessoas que não conseguiam registar os filhos no ensino oficial, queriam registá-las nas escolas católicas, mas que, isto já não me lembro também se era de Malanje ou de outra província, mas que eles tinham precisamente esse problema, já não podiam aceitar mais alunos.
Portanto... João, o nosso convidado, António Pacavira, está a ligar-nos pelo WhatsApp. Eu agora pergunto-me, há alguma técnica ali do outro lado, alguma técnica de nós conseguirmos puxar esta chamada? Talvez, talvez não. Vamos tentar fazer assim, João. Ok, o que nós estamos a tentar fazer agora é ter o nosso convidado via WhatsApp, mas usando o microfone da Voz da América. Está a ouvir-nos?
Está, eu ouço perfeitamente.
Ora, muito bem, parece que vai ser assim. Olha, doutor, desculpe lá isto, eu tenho a apresentar as nossas desculpas. Tenho-lhe a dizer que isto, a culpa não é daqui do nosso estúdio, digamos assim. Isto às vezes acontece, nós não sabemos bem como é que isto funciona. Continuamos sempre a ouvir a mesma resposta do nosso convidado. Acontece raramente, olha, hoje saiu-lhe a sorte grande. Mas, doutor, nós já tivemos aqui vários ouvintes que contactaram em linha, e uma das grandes preocupações dos ouvintes, e eu vou ultrapassar já aquela primeira pergunta que eu lhe queria fazer, que era sobre o peso do ensino privado ou particular no esquema da educação em Angola, porque há aqui muitos ouvintes que querem saber da questão das propinas no ensino privado. E a minha pergunta é precisamente essa. Qual é o esquema de propinas para o ensino privado? As escolas podem como é que eu ia dizer, cobrar aquilo que quiserem?
Rapidamente, só para os ouvintes terem uma noção, existem em Luanda, para este ano letivo, 2 mil colégios privados e apenas 800 escolas públicas. Daí a dimensão do ensino privado.
Uh-huh.
Com relação às propinas, a lei de base do sistema de ensino em Angola, a lei 17/2016, remete, no seu artigo 99, o ensino privado ao regime de preços vigiados.
Uhum.
Então, não é essa liberdade de preços. Nós só podemos atualizar mediante autorização do Ministério das Finanças.
Uhum.
O que é que sucede? A lei foi publicada, foi promulgada, mas não foi... tecnicamente, não se concluiu o trabalho, porque ela não tem regulamentação. Logo, não tendo regulamentação, não existem limites mínimos e máximos. E deveria existir balizas com este limite mínimos e máximos. Essa é a causa.
Uhum.
Estamos aí para a causa, primeiro. Hoje ataca-se muitos efeitos.
Uhum.
E descora-se a causa. Mas nós temos vindo a reunir com o Parlamento, com a 6ª Comissão da Assembleia Nacional, no caso, para podermos ultrapassar essa questão. Pronto, mas um ano letivo sucede o outro, e é o que aconteceu agora. Estamos à beira do ano letivo 2020. A situação macroeconómica alterou substancialmente e nós já não praticamos aquela educação que havia muito no século XX, de apenas sala de aula.
Uhum.
Há muitos colégios hoje, e lembro que nós estamos classificados por grupos, temos colégios na classe A, B e C, respectivamente. Nós temos que fazer propostas ao Ministério da Educação, que por sua vez remete ao Ministério das Finanças, isso com 3 meses de antecedência. E está aí o Ministério das Finanças quem define o valor a alterar para o ano letivo subsequente, no caso concreto para o ano letivo 2020. Essa tramitação toda foi feita para o ensino particular. Porém, surgiu agora uma situação, algum imbróglio a nível da sociedade, e divide as pessoas, na verdade, aquelas pessoas que têm mais noções económicas, mais noções de contabilidade, e percebem que as empresas em Angola estão a morrer. Infelizmente, Angola é o maior cemitério de empresas, isso temos que assumir.
Uhum.
E então os colegas fazem de tudo para não fazerem parte desse grupo de empresas que vão desaparecendo.
Uhum.
Muita gente não vê os colegas na perspectiva empresarial. Mas, no geral, em Angola nós empregamos mais de 40 mil pessoas, empregos diretos,
uhum.
pagamos impostos, somos contribuintes fiscais, e surgem situações populistas, como é o caso agora do INADEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor. Não é o órgão regulador. Existe o órgão regulador, que é o Ministério das Finanças.
Uhum.
E o órgão fiscalizador é o INADEC. Ainda não entramos no ano letivo, que vai abrir no dia 5 de fevereiro, e o órgão fiscalizador quer tomar as rédeas, assumindo-se como órgão regulador.
Uhum.
Alô?
Sim, 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 continuo.
E então, claro, as pessoas mais incautas e mais... pronto, porque essas medidas tocam muito com o emocional. Quando toca no nosso bolso, toca com a emoção das pessoas.
Claro, claro.
Mas as pessoas esquecem-se que a alteração macroeconómica é muito derivado por uma certa ineficácia do próprio INADEC. Não conseguiu controlar a alteração de preços, sobretudo depois de outubro, quando foi implementado o IVA.
Uhum.
Todos os preços subiram. E as pessoas esquecem-se que os colégios também são consumidores.
Uhum.
Okay? A montante
presta
o serviço, mas a jusante também são consumidores. E todos os consumíveis ligados ao setor do ensino tiveram subidas substanciais. Os colegas querem apenas atualizar a uma cifra muito inferior àquilo que está previsto na taxa de inflação pelo próprio governo, que é de 25% para este ano.
Uhum.
As subidas são de 2, 3, 4%.
Uhum.
Okay? E os pais, nós reunimos com os pais, fizemos avisos prévios, reuniões prévias entre outubro e novembro, e tivemos a concordância da maior parte dos pais. Depois surgem algumas pessoas, e é normal que algumas vozes discordam com isso, mas as pessoas não têm o alcance do valor que o ensino tem. Em Angola, infelizmente, não há investimento no setor do ensino. O Orçamento Geral do Estado aloca um valor muito reduzido para o setor do ensino e o único financiador que o ensino privado tem são os pais. Quem garante o equilíbrio e o orçamento das instituições privadas são as propinas pagas pelos pais. Então, os pais, na verdade, nós funcionamos com os pais como uma cooperativa. E é essa cooperativa que faz funcionar os colégios de ensino particular.
Muito bem. Olha, doutor, nós temos aqui, já tivemos também mais perguntas, a Mayra, quando não conseguíamos falar consigo. Mas eu antes queria lhe perguntar, você falou em colégios da categoria A, B e C. Pode explicar muito brevemente o que é isso? A, B e C, o que é?
Bem, vem regulamentado na lei, isso é para gerar competitividade. Isto, por exemplo, existe no ensino privado, mas não no público. Existe no privado, porque a associação que eu dirijo reuniu-se com o Ministério da Educação e nós somos pela competitividade. Infelizmente, em Angola, o ensino não tem ranking. O ensino não é competitivo. Somos todos tratados por igual, como era no tempo do Partido Único e do Socialismo.
Sim.
E o tempo evoluiu, há necessidade de crescermos, de competirmos entre nós para gerar desenvolvimento. Foi nessa perspectiva que nós negociámos com o Governo, no caso do Ministério da Educação, e por decreto presidencial, o decreto 207/011, definiu-se que os colégios estão classificados de acordo aos níveis que apresentam. Que níveis são esses? Níveis de infraestrutura, qualidade de infraestruturas, qualidade de recursos materiais, qualidade do projeto educativo de escola e a qualidade do... Sim, já falei de recursos materiais também.
Sim, sim.
Portanto, são esses três itens que definem a classificação das instituições.
E quem é que dá essa classificação?
É o Ministério da Educação.
Ah, muito bem.
Portanto, e para dizer também que nós estamos tutelados, nós não somos independentes, nós não somos autónomos. Cada colégio em Angola é tutelado por uma escola pública. Ok? Muitas delas inferior, ou grande parte delas inferior aos próprios colégios, mas por um regime conservador. Nós existimos desde 1991 e de lá para cá não houve evolução em termos de tutela, de regime jurídico. Em países como Portugal, existe o regime de autonomia, o regime de paralelismo pedagógico e o regime de tutela. Em Angola, há 28 anos que nós mantivemos ou continuamos no regime de tutela. Isto é uma luta que nós temos vindo a fazer, propostas temos já apresentado ao Governo e agora apresentamos também ao Parlamento, no sentido de, na revisão deste que se avizinha para este ano da lei de bases, a se altera esse sistema, que os colégios mais antigos consigam conquistar o mérito de serem autónomos ou de funcionarem em regime de paralelismo pedagógico e não continuamos a sermos 100% tutelados pelo Estado. Depois, devo dizer que nós estamos numa economia de mercado e ela é válida para toda a gente, menos para o ensino particular e para os produtos da cesta básica. Mas os produtos da cesta básica, infelizmente, subiram significativamente.
Sim.
Repara, João, que nós temos colégios angolanos, mas com um horário internacional. Os meninos entram às 8 da manhã e largam às 16, 17 horas.
Uhum.
Fazem todas as refeições na instituição. Uma refeição que em 2019 custava, em 2018, 17 custava 500 kwanzas, passou depois para 1000 kwanzas e hoje custa entre 2000 e 2500 kwanzas por aluno. Depois vem o lanche. Um aluno hoje custa por dia na ordem de 3000, 3500 kwanzas.
Uhum.
Multiplicado por 22 dias. Peço para os ouvintes fazerem as contas e vão ver. Será possível manter os níveis? Será possível manter os níveis de qualidade que nós atingimos? Grande parte dos colégios do Grupo A hoje trabalham com informática, com inovação, com robótica, com programação. E nós em Angola, infelizmente, não produzimos nada. O mercado em Angola não produz um compasso, não produz um computador. Quase que existe uma régua, tudo vem de fora. Como é que vamos sobreviver?
Muito bem.
Então, o custo da educação em Angola é avultado. É muito caro.
Exatamente. Muito bem. Mayra, continuamos aqui. Eu quero agradecer ao Dr. António Pacavira. Tivemos aquele percalço inicial. Parece que agora estamos a ouvi-lo pelo WhatsApp. Mayra, não sei se tens mais perguntas aí.
João, há muitas perguntas e uma delas é de Maria Adelaide, que pergunta como é que pode haver uma boa educação com preços proibitivos, sabendo que os salários são baixos, ou são tão baixos.
Bem, isso é, doutor, não sei se ouviu a pergunta.
Ouvi perfeitamente.
Bem, é claro, você já falou muito sobre os custos, não sei se quer acrescentar alguma coisa.
Não, dizer apenas que nós somos pela melhoria dos salários, sobretudo a nível da função pública, porque a população perdeu o poder de compra, mas felizmente hoje a população angolana está consciente de que o ensino, sobretudo na base, é fundamental. Grande parte das pessoas prefere investir nos filhos, e faz com certeza muito bem, para que estes filhos possam ter um futuro heroso. E então é uma questão de tempo, é uma questão de recuperação da economia, para que as pessoas possam recuperar o seu poder de compra e naturalmente escolher as melhores escolas para os seus meninos. O que vem acontecendo é o efeito cascata. O pai que tinha um filho num colégio de 70 mil kwanzas, transfere para um de menos poder económico, por exemplo, de 50 mil, o que tinha num de 30 passa para o de 25 ou de 20, e então é esse efeito cascata que vem acontecendo, na verdade.
Olha, doutor, eu tenho aqui duas perguntas muito rápidas antes de passar aos ouvintes, porque isto para mim é um tema fascinante. Você falou, portanto, em Luanda, de 2 mil colégios privados para 800 escolas públicas. Isto é a todos os níveis, portanto, desde a escola primária ao secundário, é isso?
Exatamente.
Muito bem. Secundário. E agora, não sei se você, por acaso, pode-me dizer, a nível nacional, qual é o rácio disto? É o mesmo ou quando se vai para fora de Luanda, o ensino público ganha mais proeminência?
Bem, não tanto assim. Nas principais cidades do país, como Benguela, Mambo, Namibe, a preferência, sobretudo da classe média, e hoje quase não existe classe média em Angola, a classe média é muito baixa, mas devo garantir que a preferência das pessoas é o ensino privado.
Claro,
nós já tivemos alternativa. Quando o ensino privado surgiu, surgiu para cobrir greves que havia no ensino público. E aí era uma alternativa. Mas, alguns anos atrás, passou a ser opção. Nós temos várias gerações de alunos que não conhecem uma escola pública. Fizeram o percurso desde a creche às universidades apenas no ensino privado. Feliz ou infelizmente, esse número vai crescendo muito mais, porque as pessoas não confiam no ensino público. Por exemplo, neste momento vive-se uma azáfama terrível para a emissão de certificados em Angola. Escolas públicas nem papel têm e não têm tinteiros. Então isso quebra a confiança, que já não há, na verdade. E as pessoas continuam a apostar e a reiterar maior confiança no ensino privado. Daí essa situação de quase toda a gente tem filhos no ensino privado. É verdade que o ensino público tem mais alunos no geral, mas a nível daquelas famílias que têm maior visão, todas essas, na verdade, a imprensa, os próprios professores da escola pública, os diretores do público, ninguém tem filho no público, todos têm filho no privado. E eu desafio quem quiser me contrariar e que certamente eu estou seguro daquilo que estou a dizer. Porquê? Porque o ensino privado, na verdade, consegue agregar valor, consegue trazer o extracurricular, consegue trazer disciplinas que não há no currículo normal. E então, com essa possibilidade, certamente qualquer pai sonha grande para o seu filho.
Olha, doutor,
na verdade, essa alteração do paradigma, o ensino particular conquistou, tem a questão da segurança das escolas, manutenção das escolas, a higiene das escolas, a saúde nas escolas, saúde escolar nas escolas. Então, todos esses aspectos que configuram para a confiança ou para a desconfiança.
Muito bem.
Na verdade, eu que infelizmente, eu sou defensor do ensino público, porque é lá onde eu me formei, e felizmente formei-me bem. Mas do nosso tempo a este tempo, infelizmente, o ensino vem decaindo ano após ano.
Muito bem. Mayra, é claro que isto é um tema em que eu podia estar aqui todo o dia a falar com o doutor, mas de qualquer maneira isto é para os ouvintes, faz favor.
Vamos dar aqui a oportunidade então às redes sociais. Filipe Vita, ele fala do discurso contra a corrupção, mas um ponto que eu vou tirar daqui é que ele diz que já se sente os efeitos da luta contra a corrupção nas escolas e nas universidades. E a minha pergunta para o Dr. Pacavira é: já sente, de facto, já falamos aqui muitas vezes, no Angola Fala Só e em outras peças nossas, da gasosa ao professor, da gasosa para a nota, etc. Já sente isso, a luta contra a corrupção nas universidades, no ensino?
Já, e não é de hoje. É um processo que leva alguns anos. Eu, felizmente, participo de todos os conselhos consultivos do Ministério da Educação. E tenho dito que nós temos que recuperar a dignidade do professor. Para recuperar, nós temos, claro, que oferecer um salário melhor ao professor, condições sociais melhor também. Os professores, há alguns anos atrás, já tinham um salário que colocava-se na classe média. Infelizmente, com a depreciação do Kwanza, esse salário depreciou-se também. E é natural, claro. Isso é consequência mesmo. Mas, por uma questão de mentalidade, temos trabalhado em congressos, em palestras, temos usado muito a mídia para a moralização do professor. E então isto reduziu muito. Hoje há menos casos, na verdade, mas existe a nível do sistema de avaliação do ensino em Angola duas situações que comprometem a qualidade do ensino, que é a transição automática no ensino primário, na primeira, na terceira e na quinta classe. Por lei, os alunos transitam automaticamente, sabendo ou não, transitam de classe. Daí que quando chegam à universidade não têm condições de aguentar uma universidade. E então esse é um dos grandes problemas. O outro grande problema, isso é que preocupa os ouvintes também, é a questão da monodocência para a quinta e sexta classe. Ou seja, no ensino público, um professor só ministra todas as disciplinas da quinta e da sexta classe. Nós nunca concordamos com isso. Isso vem da reforma educativa, advém do ano 2002. Nós, no ensino privado, praticamos a monodocência assistida. O que é isso, monodocência assistida, do ponto de vista técnico? É um professor mais quatro. É um professor titular da turma, depois tem um professor especialista para matemática e formação manual, um especialista para educação física e outro especialista para música. E então isto dá um outro nível na qualidade das aprendizagens a nível dos alunos que transitam do ensino primário para o primeiro ciclo do ensino secundário.
Muito bem. Doutor, a pergunta que eu lhe queria fazer era a seguinte. Vocês, como Associação Nacional do Ensino Particular, deparam com um problema como é que eu hei de pôr isto? Charlatões, é assim que se diz, não é? Que formam escolas que não são escolas, são só para receber o dinheiro e depois não têm a qualidade suficiente de dar ensino. Vocês têm esse problema ou não?
Temos com certeza esse problema. Temos muitos investidores no setor do ensino que nunca foram da educação, nunca trabalham na educação. Claro, uns são generais, generais, isso não é proibido. Seria assertivo se eles apostassem em ter uma direção completamente técnica, qualificada tecnicamente.
Claro.
E aí que muita gente peca, e então, claro, isso compromete a qualidade do ensino do ponto de vista geral. Só que, pronto, eu aprendi um ditado com brasileiros que diz: toda generalização é errada. E então há de separar o trigo do joio. E, na verdade, ano após ano, e é uma conquista do associativismo, nós temos vindo a trabalhar de formas a acabar com esses oportunistas. Foi uma das razões que nos levou à criação da classificação. Só chega a classe A quem realmente tem qualidade em todos os aspectos.
Muito bem. Mayra, mais?
Ah, sim, senhora.
Eu também tenho mais.
Temos aqui de Benguela. O Monteiro Anai descreve uma situação de escolas que não são usadas e são encerradas e que estão em situação degradante e diz que os pais têm que ficar em filas dormem na rua durante noites para fazer a matrícula dos filhos por falta de vagas. Ou seja, ele faz aqui esta comparação, escolas a serem encerradas e depois para que os pais consigam matricular os seus filhos, nas poucas vagas que existem, têm que dormir na rua, têm que pernoitar na rua para poderem matricular os seus filhos. qual é o que é que sabe sobre isto? E está de facto a acontecer? É geral? Eu sei que em Malanje isto estava a acontecer porque o nosso correspondente enviou uma reportagem sobre esse assunto.
Bem, isso é um pouco por todo o país. É uma realidade, infelizmente uma realidade triste, mas devo dizer que a população angolana, de acordo com os dados do INE, cresce 3% ao ano.
Sim.
E que os angolanos estão entre as pessoas mais fertas do mundo. Significa dizer que a população cresce muito e quer a nível económico e social, nós não crescemos ao mesmo ritmo. Repara o PIB de Angola, não chega a 3% ao ano.
Sim.
Infelizmente estamos em recessão há 3, 4 anos. O Estado não tem capacidade para construir escolas. Benguela, cidade que ouvinte coloca a questão, tem 100 e tal colégios. Portanto, é uma província que a população também não tem muita capacidade económica. Os colégios procuram acudir. E, na verdade, os colégios são o maior parceiro com o ensino que tem em Angola, com o governo que tem em Angola. Infelizmente, os colégios não têm qualquer apoio financeiro do Estado, mas o ritmo de construção das escolas públicas abrandou bastante nos últimos anos.
Claro.
E então, lá a capacidade de resposta é real, que as pessoas dormem em filas. Infelizmente, umas até apanham chuva, naquelas noites em que chove. E os lugares estão muito limitados.
Uhum.
Ontem estive a acompanhar um caso de 11 mil candidatos para menos de 600 vagas.
Uhum.
Então o rácio ou a demanda é muito alto.
Uhum.
Devo dizer que outro problema da Angola é o rácio em sala de aula. A média nacional aponta para 60 alunos em sala de aula, nas escolas públicas.
Uhum.
E essa meta só decresce porque existe o ensino particular e quando a estatística é feita junta-se todos.
Uhum.
Mas devo dizer que, por exemplo, uma das províncias mais ricas de Angola, que é a Lunda Norte, tem em média 123 alunos por sala de aula de ensino primário.
Meu Deus!
É a aprendizagem que teremos. Então temos que juntar as energias, todos nós, para que possamos construir escolas, quer a nível do setor público, do ensino privado também, para que daqui a 4, 5 anos possamos ter um quadro diferente.
Uhum. Doutor, eu queria lhe perguntar, portanto, só aqui para esclarecer uma coisa. As escolas de instituições religiosas, como as escolas da Igreja Católica, que têm muito bom nome, e acredito que haja outras denominações também com escolas, fazem parte da vossa associação ou isso é algo diferente?
Não, é algo diferente. Eu chamo-lhes a Rede Católica de Educação. Tem o São José de Coloni, que é uma das maiores referências do país, e que na semana passada, infelizmente, também teve muita gente a pernoitar. Teve muita gente a pernoitar. Devo dizer que as instituições religiosas e as privadas, e pouquíssimas públicas são referência, têm um nível de procura altíssimo, altíssimo.
Sim.
E eu falo por experiência própria. Eu tenho um colégio particular, sem qualquer vaidade, com um nível muito alto, mas eu tenho consecutivamente, eu estou aberto há 5 anos, e eu tenho, nos 4, 5 anos de forma consecutiva, eu tenho lista de espera acima de 500 pessoas. As pessoas marcam um ano antes para estudar no ano seguinte. Isso é para explicar, e não é só a minha, são outras também.
Então,
atingir esse nível. Fazer o que é que as pessoas hoje querem qualidade em si. As pessoas apostam em instituições que têm diferencial pedagógico, diferencial competitivo também.
Muito bem. Parece que temos um... parece que temos aqui um ouvinte em linha, que é o ouvinte Paulo Domingos, no Uambo. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, querido jornalista, muito boa tarde à Voz da América, muito boa tarde à província do Uambo, particularmente aqui o município do Mungo.
Faz favor, tem uma pergunta?
Sim, tenho uma pergunta. A pergunta que eu tenho é para dizer que quero pedir ao querido jornalista que o nosso tempo depore as nossas questões. Angola é um país de sofredores. Então, já que Angola é um país de sofredores, gostaria que o senhor jornalista aumentasse só um tempo para depois podermos expor a nossa situação.
Uhum.
Por outra questão, nós estamos a ver bem a situação do IVA, o IVA no país. O IVA veio mesmo exatamente para prejudicar os angolanos. E não sei para onde vamos, para onde vamos. É, assim estamos no segundo mandato. O primeiro mandato do João Lourenço já não gozamos nada. Muitos problemas só. Só estão a pegar pessoas que vão nas cadeias. Agora, não sei o que, que o povo vai beneficiar destas cadeias que estão abertas para os outros do MPLA. Por essa questão, quero pedir mesmo, afinal, para onde vai Angola?
Obrigado. Senhor Paulo, senhor Paulo, desculpa, nós estamos a tratar da educação hoje, mas noutra ocasião poderá talvez abordar estes temas. De qualquer maneira, eu quero lhe agradecer ter telefonado, ter entrado em contacto com hoje. Mayra, mais perguntas aí?
João, temos outro ouvinte, também do AMBO, António. O senhor António está em linha?
Senhor António?
Sim, sim.
Está-me a ouvir?
Sim, sim, estou a ouvir muito bem.
Faça favor, se tiver uma pergunta para o nosso convidado, agradeço.
Olha, não estou a acompanhar muito bem o programa, não sei qual é o tema de hoje.
Educação.
Educação. Escolas privadas, escolas públicas.
Escola privada, escola pública. Alô?
Sim. Bem, olha, vamos passar aí nas redes sociais.
Nas redes sociais, sim, João. Nós temos aqui Alberto Lomami Ferreira, que diz que isto é o que está a acontecer em Luanda. Se estiver a frequentar a sexta classe e com 15 anos de idade, com 15 anos, e se reprovar, não se pode voltar a matricular. Isto é o que ele diz. Tem que perder o ano. Não sei se isto é verdade, se isto é um caso específico, mas esta é a partilha aqui de Alberto Ferreira. Kátia Alves diz que o nosso convidado não está a dizer toda a verdade porque sobre a situação nas universidades e escolas do ensino básico e primário, sobre familiares que dormem nas ruas para matricular os seus filhos. Eu pedi que a Kátia se explicasse melhor para que então o sim, convidado sim. pudesse responder melhor à sua questão, em que ela não concorda com o que o nosso convidado está a dizer. E João, praticamente é isso. Há muita gente preocupada, mais uma vez, com a questão da propina, com a questão de não haver fiscalização, com a questão do IVA estar ou não a influenciar no aumento das propinas. E há quem diga também, quem refira que houve um aumento de 30 mil para 60 mil kwanzas da propina. Portanto,
doutor,
como é que isso se justifica?
Doutor, eu presumo que isto, quando falam de 30, 60 mil kwanzas, não sei a que nível de ensino é.
Exato.
E claro está, como você disse, pode haver escolas do mesmo nível com preços diferentes de acordo com se são A, B ou C, não é verdade?
Bem, com relação à questão da ouvinte, Kátia, se calhar eu teria respondido já um outro ouvinte para a mesma questão. Das pessoas que pernoitam.
Sim, sim.
O ouvinte de Benguela colocou, acho que exatamente a mesma questão.
Exatamente, exatamente.
As pessoas que pernoitam nas escolas. Se ela puder clarificar, teremos todo o prazer em citar tudo. Com relação aos 15 anos, devo dizer que não é sexta classe, é décima classe. Os meninos que não têm a média de 14 valores não são selecionados para poder frequentar a décima classe. Eles transitam da nona para a décima classe. E a lei permite que alunos que tenham 14 valores ou mais de 14 valores e em 15 anos de idade sejam os privilegiados. Naturalmente, como o número de lugares é exíguo, muitos alunos que vivem nestes requisitos acabam ficando de fora. E isso é uma realidade que vem acontecendo também.
Muito bem.
Da questão de
e essa realidade é também no privado?
Essa orientação,
desculpa.
Que reprovam um ano no ensino médio, em Angola, no ensino geral, perdem o lugar. No ensino público, principalmente, perdem o lugar e depois têm que aguardar mais um ano ou dois para serem reintegrados. Mas sei que esse é um assunto que o próprio Ministério da Educação tem estado a procurar ultrapassar para não afastar os meninos. com risco, quando estão afastados, corremos riscos de criar outras situações sociais.
Pois, exato. Eu estava a perguntar se esta era uma situação que acontecia também no privado, se o privado também cumpre com essa orientação.
Não. Nós no privado entendemos que a escola tem mérito quando recupera os alunos que reprovam no ano letivo anterior. É um desafio para a escola e com certeza ela deve apostar e não deve desistir. Nós não podemos desistir do aluno. Quando retiramos um aluno do sistema de educação por ter reprovado, na verdade estamos a desistir desse indivíduo. Isso fere a cidadania, fere os direitos da criança e nós somos apologistas de que ele deve ter uma oportunidade.
Olha, doutor, eu vou-lhe fazer uma pergunta que você de certeza que está a par disso, não é novidade nenhuma. Nós temos tido ao longo dos anos reportagens em que se fala claramente de um declínio da qualidade dos professores a todos os níveis. Portanto, isto é como se fosse uma bola de neve, não é? Como se costuma dizer, a qualidade do ensino cai, cai a qualidade dos professores, torna a cair a qualidade. A pergunta que muita gente faz é se o ensino privado não está, digamos assim, entre aspas, a roubar os melhores professores do ensino público.
Bem, vou responder a esta, mas para dizer que a diferença de 30 para 60 mil certamente está a acontecer nas universidades privadas. E essas não fazem parte do nosso clube.
Ah, está bem, pronto. Já.
Não fazem parte do nosso clube. Agora, com essa relação do decréscimo da qualidade dos professores, devo adiantar o seguinte. Nas sociedades onde a educação cresce bastante, e aqui há dois exemplos, Finlândia, Polónia, hoje Eslovénia, portanto, dá para perceber que as pessoas que vão para a educação como professores acabam sendo, na verdade, os melhores universitários, é aquela nata social, ok? Infelizmente, em Angola, os melhores não querem trabalhar na educação. Não. A educação, para eles, é o último recurso. E nós não trabalhamos em educação com a melhor nata da sociedade. Na verdade, isso influencia também na qualidade dos professores. E é o que tem vindo a acontecer. Tem havido reformas. O governo agora pretende acabar com a formação de nível médio dos professores para que daqui a alguns anos possamos ter apenas professores de nível superior. Nós em Angola, por exemplo, no ensino primário não temos especialistas. São professores de regime geral que trabalham com especialistas. Que trabalham no ensino primário. Não, nós temos vindo a reclamar que os especialistas devem trabalhar desde as creches. Desde o jardim de infância nós temos que ter especialistas. E um dos problemas do ensino em Angola é que existem poucas crianças nas creches e no ensino infantil. Ou nos jardins de infância. Isso influencia a qualidade do ensino no ensino primário também.
Pois.
Nós temos que apostar muito mais nas creches, no ensino, ensino infantil, para que possamos colher também no ensino primário. Devo adiantar, porque isso não, não sou eu que inventei, mas especialistas dizem que a melhor altura de apostar numa criança é no período dos 0 aos 6 anos. E se nós não multiplicarmos o investimento público nessa faixa etária, certamente vamos continuar a ter os mesmos problemas que temos hoje. Agora, o ensino privado não tem roubado, não. O ensino privado o que é que faz? Trabalha muito com a capacitação contínua dos professores. É um projeto que nós temos e, na verdade, vem fortalecendo a qualidade dos professores.
Mas vocês pagam... Doutor, mas vocês pagam melhor do que, na generalidade, digamos assim, que o ensino público, não?
Não, hoje não. Hoje não?
Não.
O salário médio no ensino privado para professores ronda os 180 mil kwanzas. Para o ensino público, um professor que estiver bem classificado, ou licenciado, ofere na ordem de 200, 240 mil quase.
Então qual é o incentivo?
Exato.
Qual é o incentivo?
O incentivo está a capacidade profissional, o crescimento profissional, está na verdade o nível de exigência também. O privado exige muito, controla muito, exige muito do professor.
Sim.
No privado, as pessoas infelizmente têm muita desculpa, no público, têm muitos óbitos, inventam mortes, há menos comprometimento.
Olha, doutor.
Há menos óbvio, sim. Nós fazemos com que o professor do privado se compromete muito mais com a causa.
Há promessa de progressão na carreira, pelo menos.
E há recursos materiais.
Ok.
Doutor.
Ok, ok. Obrigada, obrigada.
Doutor, doutor, eu quero lhe agradecer imenso. Estamos a chegar ao fim do programa. Desculpe lá, doutor. Eu quero lhe pedir desculpa por aquilo que aconteceu no princípio e quero lhe agradecer a sua participação e de certeza que vamos voltar a estar juntos para falar mais sobre a educação, um tema fascinante. Eu, a Mayra de La Salette, toda a Voz da América, deseja a continuação de uma boa sexta-feira.